Seja muito bem-vindo a mais um episódio extra do nosso podcast nessa intersafra de episódios entre a segunda e a terceira temporada que está por vir. Hoje eu partilho com vocês um bate-papo incrível que eu tive numa transmissão ao vivo com pessoas diversas, de lugares diversos, pensando sobre esse novo tempo que está por vir, chamado muitas vezes de novo normal. E eu trago uma reflexão que é convidativa a pensar por outros ângulos essa temática, esse assunto, e trago alguns pontos que estão dentro dessa reflexão, desse novo momento, para que nós possamos considerá-los nas nossas construções, nas nossas caminhadas. Fiquem à vontade, tragam as suas reflexões no ar, mais um podcast. Sobre o que esperar deste amanhã, o que esperar desse momento durante, que nós ainda não passamos pela pandemia, ela ainda existe, que esse momento nos convoca a pensar o que virá, que muitos de nós já ouvimos falar essa frase do novo normal. Mas como você pode ver aí na sua tela, eu trago uma outra proposta para pensarmos esse momento de futuro, esse momento que se aproxima. Então eu te convoco e te provoco. Esqueça o normal. O que é que é essa provocação? O que é que ela está querendo proporcionar? A primeira coisa que eu quero te convidar a pensar é exatamente o que é que você estabelece como normal. Vamos pensar um pouco. O que é algo normal? É algo que sempre acontece? É algo que acontece com facilidade? Ou é algo que sempre foi do mesmo jeito? E é exatamente por isso que nesse momento nós temos que pensar: será que o que vem por aí já acontecia? Já aconteceu? Já se fez de alguma forma presente nas nossas vidas? Eu acredito que não. Então, por isso que por isso que eu trago essa provocação para pensarmos esse novo lugar, mas não chamando de um lugar normal, mas sim de um novo lugar. Então eu repito e provoco mais uma vez: esqueça o normal. Porque e se não for um novo normal? E se não for algo que a gente já esperava que acontecesse? Esse normal, ou essa coisa que nós estamos aqui parando para pensar um pouco, nos faz pensar sobre o nosso processo profissional a partir de agora, o nosso processo pessoal a partir de agora e também o nosso processo de formação daqui em diante. Todos nós fomos atravessados profissionalmente, pessoalmente e educacionalmente pela tecnologia, por exemplo, com mais ênfase, porque ela já estava presente. E esse novo normal ou esse novo lugar que nos espera, ele vai sempre nos arremeter ao que já existe, como eu acabei de falar. O que existe não nos foi arremetido anteriormente. Nós não tínhamos na nossa experiência nenhum registro, pelo menos eu, enquanto adulto jovem, nunca experimentei um estado de calamidade de saúde mundial. Se você que está nos assistindo aqui já vivenciou, você vai ter bem mais experiência do que boa parte das pessoas que estão nesse barco, nesse momento, nessa tempestade. E esse movimento de pensar, e se não for um novo normal? E se for uma coisa totalmente diferente? Lembrando, esqueça essa palavra normal. E se abra esse movimento que vai acontecendo para frente. Nós andamos para frente. Nós não somos caranguejos que andamos para trás. Mas nós podemos também fazer esse movimento de voltar um pouquinho para trás, perceber o que é que está acontecendo e seguir. Esse primeiro ponto que eu quero te provocar a pensar é isso. E se um novo normal? Por quê? Como eu já disse, nos arremete a algo antigo. E o que nós conhecemos, fazemos tantas vezes, de tantas formas, que a gente fica a carregador de celular. Ou melhor, bateria de celular. Viciada. Sempre na tomada. pegando energia, recebendo novas cargas, porque a minha carga não se sustenta por muito tempo. E esse movimento, quando nós estamos pensando um novo, acompanhe meu raciocínio, um novo normal. E eu digo que este novo arremete ao que já existia. Então, seria um novo velho normal. E aí que tá. Se eu estou esperando uma repaginação do que já existe, então eu estou fechado a possibilidades. E quando eu falo possibilidades, é essa condição de estarmos abertos para novas situações. E principalmente para isso que nos espera. Porque se eu consigo me abrir para me desprender do que eu já conheço, eu posso alcançar novas construções, novos lugares. E nessa questão profissional, em especial, quando eu estou pensando na minha qualificação, pensando na minha atuação profissional, pensando no meu jeito de estar no mundo, em especial no mundo do mercado, no mundo do trabalho, no mundo das academias, da formação. E esse movimento acaba nos fechando, quando eu fico esperando uma coisa que eu já sei. Só que é aí que esse movimento vai nos trazendo uma grande reflexão. E se for um novo fantástico, um novo incrível, um novo revolucionário, um novo sofrido, um novo dolorido? Ou seja, nós somos convocados, desde quando o mundo é mundo, não só agora nessa pandemia, a pensar à frente, a pensar o futuro. E nesse movimento de passado, futuro, presente, nós somos convocados à abertura. E desde já, te cutuco mais um pouco. O quanto você é aberto para o que está por vir? Lembrando do nosso exercício, esqueça, esqueça o normal. E durante esta fala que nós vamos estar aqui nesse encontro virtual, eu quero que você traga suas questões e se você tiver disponibilidade, pega aí uma canetinha, um papel, rapidão aí, um bloco, o cupom fiscal da compra do pão de hoje de manhã, no verso. Pega um lápis, um grafite e vá anotando as questões e as ideias que você pode ter daqui para frente para experimentar novas possibilidades. Lembrando de uma coisa, esqueça, esqueça o normal. Porque esse normal pode ganhar outro nome, ele pode ser fantástico. Imagine você realizando os desejos almejados para o próximo ano, para a sua formação, para a sua profissão. Porque esse agora, ele pode ser estagnado, como nós estamos, né? Esperando esses movimentos acontecerem. Mas ele pode ser um novo incrível, pode ser um novo evoluído, um novo genial, um novo dramático. Quais são suas habilidades de estar nessa construção para o novo? Ou seja, um novo o quê? Novo, parará, parará. Porque você vai construir a partir da sua abertura e esse novo também pode ser sofrido. Nós não podemos e não precisamos ser românticos ao extremo, né? Mas nós precisamos trazer essa concretude da existência. E falando de romantismo, aproveito para falar um pouco de mim. Enquanto poeta, enquanto escritor e instrutor aqui da Rede Grau Técnica, sou muito afim com as palavras, principalmente para que nós possamos pensá-la como experiência. E nessa perspectiva, pensar o sofrido não quer dizer que ele seja sempre ruim, porque algo sofrido nos causa dor, nos faz chorar também, mas nos fará entrar em novos contrastes, entrar em novos movimentos, como também vai nos colocar nesse lugar de inquietação, de inquietude. Porque eu imagino, vou até me aproximar da câmera, que você está inquieto. Imagine só uma pessoa na sexta-feira à tarde dizendo para você, esqueça, esqueça o normal, como assim? Mas é exatamente isso que eu almejo nessa palestra, nesse momento de conversa. Que você se inquiete e comece a pensar as possibilidades que te esperam. Mas que se coloque como construtor dessas habilidades, desses espaços, considerando sua realidade, considerando suas possibilidades, considerando o seu possível. E eu trago aqui uma jornada do esquecimento. Esquecimento de quê, Alisson? Esqueça, esqueça o normal. Vamos repaginar esse nome, essa palavra, para que nós possamos trazer novas configurações, novas possibilidades para isso que a gente chama de vida, de cotidiano. E eu trago aqui 4 elementos que nos ajudam a pensar o que é que pode fazer parte desse movimento para o que virá. E esses 4 passos são para nos ajudar a construir ou reformular, reorganizar os pilares da nossa jornada enquanto profissional, da nossa jornada pessoal, da nossa jornada enquanto pessoas que assumem papéis, seja de filho, de esposo, de marido, de estudante, de diretor, de coordenador, seja lá o que for. Mas Entendam esses quatro elementos que vão ser apresentados e vamos conversar sobre eles como elementos que podem nos ajudar a pensar o que de novo pode estar a nos esperar, em especial que nós podemos construir para interagir com eles. E o primeiro passo, ou o primeiro elemento que eu destaco aqui é o autoconhecimento. O quanto você sabe de você? Em especial, o quanto você sabe sobre este momento de agora que vai lhe impulsionar para o momento futuro. Logo depois, isso aqui é boa. O quanto você é louco? E a sua loucura? Quais exercícios de loucura você tem feito, principalmente voltados para a sua saúde? Qual foi as loucuras de saúde que você fez? Nós vamos já entender um pouco como assim louco, em que sentido, em que contexto, em que perspectiva eu trago isso para vocês. Depois nós vamos ter o mensageiro. Essa é um dos elementos que eu acho mais importantes para esse momento atual. Você, eu, a equipe técnica que está aqui, os coordenadores, os instrutores, os estudantes, todos nós temos uma mensagem. A pergunta é, qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que você quer levar para o mundo, para o cotidiano, para as pessoas? Então, tudo isso é muito importante para que você se aproxime e consiga se esquecer desse normal que não é muitas vezes aquilo que nos ajuda, mas é a abertura para construir algo novo, que é a questão que nos convoca a esse momento. E por último, mas não menos importante, a empatia. Nossa, essa palavra foi falada demais durante esse período mais intenso e atualmente também nesse marco mundial que é SARS-CoV-2, né, o COVID-19. Mas em especial, qual é a sua relação? Uma coisa muito importante, que eu já antecipo aqui para vocês, simpatia é diferente de empatia. Ou seja, existem elementos que se distanciam, existem elementos que se aproximam, mas uma coisa não tem relação com a outra. São próximos, mas também são distantes. Então, apresentados a essa trajetória que nós vamos passar durante esta fala, sigamos firmes, apertem os cintos, que agora a gente vai começar de verdade. O primeiro ponto, vamos mergulhar um pouco nessa questão do autoconhecimento. Eu, Alisson, sou instrutor aqui do grau técnico, mas sou psicólogo de formação. E aqui leciono as disciplinas afins à psicologia. Sou psicoterapeuta, perito em tribunais de justiça. Então, essa temática do autoconhecimento, eu acredito que ela não poderia deixar de estar aqui exatamente porque ela é o primeiro passo para qualquer coisa. Vamos pensar. Quando você vai comprar uma roupa, qual é a primeira coisa que você pensa? Nossa, tem que ser uma roupa que eu goste. E quando você afirma isso, você vai construindo. O que é que eu gosto? Roupas de camisa curta, em cores claras, de malhas frias, que não sejam tão pesadas, que possa ser, que não me faça transpirar tanto, porque aqui no meu estado é muito quente. Isso é conhecer-se um pouco. Esse exemplo é trivial, mas nos ajuda a perceber como a gente constrói esses núcleos sobre o conhecimento de si. Não é do outro, é de si. E ao passo que nós vamos conhecendo, eu fui tentando construir essa fala pegando muito com dados da realidade. E um momento dessas milhares de pessoas que eu já dei aula, em especial aqui na Rede Grau Técnico, em uma das aulas, um dos alunos trouxe, vou acompanhar tal como vocês aí na tela, eu me encontrei e me perdi ao mesmo tempo nessa aula. E isso nos convida a pensar, essa pandemia, esse momento atual, será que foi fundamental para dar uma chacoalhada em aspectos da sua estrutura pessoal, profissional, de suas reinvenções, de suas invenções? Porque todos nós estamos o tempo todo nos perdendo, nos encontrando, nos achando, deixando que os outros nos achem, que os outros se percam e assim por diante. E isso, minha gente, é importante, porque quando eu vou me desconstruindo daquele normal tradicional de que tem que ser essas coisas no lugar, eu vou me permitindo me descobrir. Será que neste momento de isolamento, nesta vida atual, você se encontrou com essas questões de isso me incomoda, isso me agrada, isso me deixa bem, isso me deixa ruim? Tudo isso vai marcando exatamente a nossa jornada pessoal. E se autoconhecer é exatamente isso. Buscar se aprofundar. E isso, o presente é presente. Ou seja, um presente vem aquela coisa embaladinha, né? A gente não sabe o que é que tem dentro. Ah, eu trouxe um presente pra você. A não ser que seja uma coisa sem embalagem, aí a gente vai saber o que é. Mas mesmo assim, quando a gente pensa num presente, a gente pensa em algo que está dentro de um embrulho. Algo que está dentro de uma construção muito bem fechada, que eu tenho que rasgar para abrir. E nesse momento, a pandemia vai ser exatamente esse lugar, ou melhor, esse papel do presente, que nos faz pensar exatamente sobre o que é que se rasgou, o que é que estava dentro desse embrulho. E nessa perspectiva de autoconhecimento, quando nós vamos nos aproximando do que o presente me mostra, eu vou me encontrando sobre os destaques, aquilo que ganha evidência. O que mais que eu percebi de mim nesse momento atual? Que vão me dando norte para frente, que vão me dando norte para os próximos passos. E muitas vezes a gente é pego de surpresa para uma viagem. Vamos ali, tenho que ir em tal lugar, então vá lá porque você é funcionário da empresa, vai representar. E nós não temos tempo de montar malas. O máximo que nós vamos ter é uma mochila. E essa questão da mochila nos ajuda a pensar que a mochila, né, pensando numa bolsa nas costas, é algo muito próximo. E o autoconhecimento é isso que nos traz, é essa mochila próxima a nós, que eu posso tomar como recurso, que eu posso tomar, pegar ali um biscoitinho que está na bolsa. Ou seja, uma informação que eu tenho sobre mim, um jeito de fazer as coisas que eu tenho sobre mim, e tudo isso vai nos ajudando a pensar, dentro dessa mochila que é o meu autoconhecimento, o que é que eu coloquei dentro? Quais foram as áreas que eu mais toquei? Quais foram as áreas que eu menos toquei? Enfim, quando nós estamos falando de escolher, de pôr as coisas na mochila para lidar com a realidade, porque a realidade nos apreende de forma rápida, de forma intensa, nós ficamos também sem tempo. Por quê? É tudo muito rápido. Eu não estou querendo dizer que você precisa ter na palma da sua mão todas as informações sobre você. Mas o quanto você sabe sobre você? E nessa perspectiva de pensar um esquecimento, uma jornada para esquecer esses padrões de normalidade, nós temos que avançar, mas avançar com segurança. E isso requer tempo para escolher. Mesmo que em tempos curtos, né, em minutos ou horas, é importante que você escolha. É importante que você traga essa questão do o que é que eu vou escolher para mim? O que é que faz sentido para mim? Em especial, eu vou lidar com as minhas escolhas. E aí nós nos deparamos com aspectos estranhos de nós. Aí eu lanço mais uma pergunta afirmativa, vamos dizer assim. É você isso que você vê? É você isso que você está entrando em contato? A estranheza de sermos o que somos nos coloca fora do nosso próprio planeta. Somos alheio ao normal. O normal coloca tudo meio que padrão. Já prestou atenção? Não, a normalidade é que na escola todo mundo de verde. Aí se tem um de preto, você fica, olha ali o estranho. Mas é aí que mora a sacada da experiência de viver. Esquecer o normal não é também transgredir as regras, mas se aproximar da sua estranheza, das coisas que lhe compõem, que são totalmente diferentes dos outros. E é isso que vai marcar exatamente o grande marco de sermos quem sou. Ou quem somos, melhor dizendo. Então, eu pergunto de novo, é você isso que você está vendo? Você se identifica com isso que você está descobrindo? E também, sobre o que você não está descobrindo? Porque não ter dado é um dado. Se eu não sei responder, se eu não sei perguntar, se eu não sei escrever, existe um não sei aí presente. E dentro desse processo de autoconhecimento, para este momento que se lança, para este momento que se anuncia, é muito, mas muito importante isso. E tudo isso vai nos convidando a pensar em pausar e conectar. Você, se é estudante aqui da Rede Grau Técnico, de toda e qualquer outra rede, mas que se coloca como estudante, nesse momento você usou muito isso. Pausar e conectar. Sabe aonde? Nas aulas gravadas. Pelo menos eu, enquanto professor, também disponibilizei podcast das aulas para os meus alunos. Então, nessa possibilidade de pausar, anotar, escrever, depois dar play de novo no vídeo, dar play de novo no podcast, dar play de novo na música que estava sendo pedida para ouvir. Enfim, quando a gente pausa, a gente se conecta. Porque imagine só, você está vendo essa live aqui que já é na etapa gravada. Eu acabei de falar sobre estranheza. Aí você pausou, fez anotação e voltou. Eu tenho certeza que esta pausa fez com que você se conectasse com aquilo que você escreveu a partir da minha provocação e você chipou, né? Juntou as informações com que você sentiu com a sua anotação. E nesse movimento, pausar e conectar é ferramenta importantíssima nesse processo de autoconhecimento para nos prepararmos. Por quê? Porque quando eu pauso, eu me cuido. E cuidar na perspectiva de convocar como é que você tem lidado com tudo isso, qual é a importância que você tem dado para você enquanto pessoa, para aqueles que estão próximos de você, para os amigos, os colegas, porque nós temos a errada compreensão de que nós precisamos estar só para cuidar. E nem sempre nem sempre ou quase nunca, isso é possível. Por quê? Pausar é conectar, para se cuidar e também nos convoca a observar. Toda vez que você pausa ou rebobina algum player em segundos ou minutos, você quer observar com mais atenção aqueles detalhes. E isso vai modificando toda a experiência que você vai tendo. Então, será que está fazendo sentido agora quando eu digo esqueça, esqueça o normal? É para você pausar, se conectar, perceber como está sendo sua jornada, observar os detalhes e perceber que tudo isso modifica, minha gente, a nossa realidade, a nossa rotina. E aí, vem a loucura. Igual esse sanduíchezinho aí no canto da sua tela. Olha que massa. É a nossa cabeça nesse momento atual. Desejosa por tomar espaço e se fazer louco. Aí eu pergunto, tu é doido? Você acha que se faz louco ou que é louco? Quando eu trago aqui a perspectiva de loucura, é na perspectiva 1. O que é que tu entendeu o que eu quis dizer? Pensa aí um pouquinho o que é que você acha que entendeu quando eu falo assim, temos que ser loucos. Para também nos abrirmos para essa construção do que está por vir. Porque a loucura é fundamental para as novas jornadas. E o que é que isso quer dizer, Alice? Primeiro, quer dizer o que você entendeu. E segundo, que eu quero convocá-lo a pensar sobre o que é que você captou dessa mensagem. E agora eu vou trazer a minha compreensão para juntar-se à sua. A loucura, ela tem várias compreensões. No início da história da humanidade, a loucura era entendida como expressão do divino, do genial. Aí depois foi sendo compreendida de outras formas e sendo excluída da sociedade, infelizmente. Mas eu quero destacar uma frase que eu ouvi recentemente num curso que eu fiz com um mentor muito massa, chamado Murilo Gun, que ele diz assim, ele já ouviu isso de outra pessoa que eu não consegui lembrar, mas via ele, eu ouvi essa informação, tá? Tá referenciado corretamente. Não foi ele que disse, ele ouviu e eu tô replicando o que ele disse. Ele falou assim, loucura é continuar a manter uma escolha que você não está confortável. Olha que sensacional. Eu sempre digo que uma frase, quando ela é muito impactante, ela merece virar uma tatuagem. Essa merece virar uma tatuagem. Loucura é continuar numa escolha que não está confortável. E aí eu vou te convocando a pensar, nesse momento, como é que você tem feito suas escolhas? Como você tem feito as suas apropriações? E pensado, como é que você tem feito isso que você chama de movimento do viver, de movimento do estar em conjunto, de movimento do estar conectado? Tem dado espaço para a sua loucura? No sentido de, lembra que eu falei ainda há pouco de estranheza? Pegue essa estranheza, dê pernas e rodinhas para ela. A gente pode chamar ela de loucura. De perto, todos nós somos loucos. De perto, todos nós temos peculiaridades, diferenças. E quando nós nos aproximamos dessas diferenças, dessas peculiaridades, nós vamos estar exatamente nos defrontando com escolher quem eu sou. E assim, escolher por mim, escolher minhas loucuras. Você tem exercitado suas ideias? Como é que você acha que pode melhorar o seu currículo? Como é que você acha que pode falar melhor numa entrevista de emprego? Como é que você acha que pode dizer para as pessoas com quem você convive na sua casa que está de saco cheio de você estar lá no quarto, na aula, e eles batem, e eles gritam? Como é que você poderia colocar? E isso tudo é dar espaço para que sua loucura, sua diferença, sua estranheza, o seu particular, ganhe espaço. Enquanto poeta, eu utilizo muito das palavras. E trouxe aqui um recorte de um livro meu, chamado O Livro das Afetações, que diz assim, eu quero escolher por eu, assumir quem sou eu, mas, quando penso nas consequências, não concordo com a delinquência que tudo isso pode trazer. Não consigo nem pensar. Imagine selecionar a pessoa que eu quero ser. Olha que coisa que faz sentido aqui na nossa conversa. E escolher, assumir-se por louco, na perspectiva de trazer esse movimento para a sua vida, colocar em jogo suas ideias, colocar em jogo suas praticidades, é escolher por você. E esse escolher por você é exatamente o movimento que eu quero te convocar a pensar. E essa loucura, ela tem que ser cultivada. Cultivar em quê? Eu tenho que semear primeiro. E como é que eu semeio, Alisson? Eu pergunto a você, como é que você semeia um milho? Como é que você semeia um feijão? Minha família tem agricultores, meu pai e minha mãe são agricultores. E eles sempre me ensinaram que nas casas que nós moramos e... esqueci. Nas casas que a gente já morou, sempre tinha terreno, então a gente plantava nas épocas. Então ela sempre dizia, minha mãe principalmente, quando for plantar, nem muito fundo, nem muito raso. Coloque a semente, mais de uma, para garantir que nasça alguma coisa. E quando forrar de terra, não imprense, apenas confortavelmente coloque a terra, para que haja espaço para germinar. Olha que coisa bonita. Pensar na loucura como esse colocar-se no mundo em disposição a enfrentar o que está por vir, é pensar nesse semear. Quais são os grãos que você consegue, pode, tem à disposição para pôr nesse lugar de semeadura, nesse lugar de crescimento? O que é que você deseja ser diferente? O que é que você deseja fazer diferente? E tudo isso, ó, vai causando movimento. Ou seja, para eu escolher a semente, eu tenho que me conhecer, eu tenho que exercitar aquilo que eu sei sobre mim, que já entra a loucura. Aí eu vou semeando, eu tenho que regar. Vamos exercitar as suas habilidades. O que é que você descobriu que você consegue fazer de uma forma muito sagaz? Ou que lhe gere prazer, mas que você gosta de estar ali? É preciso regar. E regar aqui entra na perspectiva de treinar. Você tem treinado isso que você está sendo convocado a pensar? E principalmente, é necessário semear para regar, para colher. Ou seja, você está plantando o que você quer colher? Ou você está plantando qualquer coisa para colher o que você quer? Não estou também romantizando que você vai colher o que plantar. Porque existem as dificuldades da vida, né, as realidades sociais, que nós não podemos, e quem sou eu para excluí-las. Mas eu estou convocando você a pensar sobre essas implicações de estar aonde você está, fazendo o que você está fazendo. E isso tudo nos traz para o terceiro ponto que eu acho fundamental. Mensageiro. Qual é a sua mensagem, meu caro telespectador, meu caro participante aqui da nossa live da Rede Grau Técnico? O que é que você tem? Qual é a sua mensagem? Por exemplo, a minha mensagem é que a vida é a mais bela das poesias e que todos nós precisamos lê-la, nem que seja só um parágrafo. E nesse movimento, alguém em algum lugar do universo quer ler a sua mensagem. E quando eu falo quer ler a sua mensagem, é que alguém pode estar esperando por essa habilidade que você consegue. E sabe qual é a habilidade que eu estou falando? De acertar a bolinha no cesto do lixo. Em algum lugar do mundo, alguém está esperando alguém que acerte todas. Ou alguém que consiga dar um nó de gravata perfeito. Ou alguém que faça um arroz daqueles que fica aquela bolinha impecável. Eu estou dizendo que você pode se conectar com várias pessoas e essas pessoas vão dar um feedback, dar um retorno para isso que você é, que é a sua mensagem. A sua mensagem pode transformar alguém. A sua mensagem pode estar ligada a como você está a construindo. E principalmente, com sua história. Não se desconecte de você. Não se desconecte da construção que você levou para até onde você está hoje. Nenhuma história é igual. E quando eu falo contar a sua história, é a sua história enquanto pessoa. O que é que te construiu? O que é que te constrói? E também, mesmo alguém tem uma história parecida, você tem o seu jeito de contar. Você tem a sua forma de contar. Há diferenças que precisam ser contadas. Existem milhares de psicólogos, mas eu tenho a minha história com a psicologia. E você? Quais são as palavras que você escolhe para essa mensagem? Qual é a mensagem que você escolhe para compor o seu discurso enquanto pessoa? E principalmente, as suas conexões são tão potentes que a sua história vai trazer elementos para outras pessoas. E essa mensagem precisa da sua proximidade. Você tem que estar ali, ó, juntinho. E esse estar juntinho é estar em relação. E eu preciso que você se pergunte qual é a sua missão. Qual é o objetivo da sua mensagem? É qualificar, é explicar, é se apresentar. E entendam, quando eu falo mensagem, missão, é a sua construção pessoal. Você enquanto pessoa, com o que você se conecta? E com o que essa conexão permite que você apresente aos outros? E isso tudo fala de um para quem você quer falar. Sua mensagem quer ser direcionada para as crianças, para os adultos, para os seus empregadores, para os seus namorados, maridos, ficantes?
Pra quem?
Falar pra todo mundo é falar pra ninguém. Se conheça, dê espaço pra sua loucura, pra sua particularidade e construa sua mensagem. E contamine. Sempre que puder, fale sobre as suas coisas. Que isso é um exercício de quando você se ouve, você se conhece. E nesse movimento, você vai se conectando. Você vai se aproximando e vai trazendo muito mais do que somente palavras. Você vai trazendo você. Você em cena, você em jogo e você construindo tudo isso. Quando nós estamos nesse movimento de me expor, de me conectar, aí vem a grande questão. A empatia. Já estamos nos aproximando do final da nossa jornada. E nesse movimento da empatia, é muito importante que nós temos consciência que o outro interfere, sim, na nossa vida. Nós não estamos desconectados das pessoas no mundo. Nós estamos conectados, próximos. E isso nos faz pensar exatamente nesse fato. E para pensar esse fato, eu trouxe um videozinho que vocês vão assistir aí junto comigo, muito tranquilo. É um videozinho bem curto, ele tem no máximo 3 minutos. Eu vou me silenciar agora, assistam aí o vídeo e eu retomo com vocês a partir desses 2 minutinhos.
E agora, nesse momento do vídeo, você vai dar uma pausa aqui no podcast, vai lá no YouTube e vai procurar Empatia, Simpatia por Brené Brown, que é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E lá você vai ver essa animação que eu estou falando aqui. E quando você terminar, você volta aqui que você vai entender e a gente continua a nossa prosa. Vai lá!
Toda vez que eu assisto esse vídeo, que eu utilizo ele muito para representar a empatia, mexe comigo, porque eu acho muito, é muito fofinho a animação. E também, as palavras são muito certeiras. E com essa fala, né, desta autora, quem narra este vídeo é Brené Brown. Ela é a autora daquele livro bem famoso, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela trabalha muito com esse tema, empatia. E esse número com esse foguete aí subindo, que é na sua tela, é para ilustrar quantas coisas podem acontecer a partir da empatia. Quando eu me conecto com o outro de forma verdadeira. Mas eu preciso destacar. Empatia não é somente se colocar no lugar do outro. Porque seria bem geográfico. Né? Tem duas pessoas aqui. Aí eu tô aqui. Aí vou para cá. Pronto, me coloquei no lugar do outro. Não é somente isso. Tem disso, mas existem outros componentes empáticos. E eu quero trazer algum deles. O primeiro ponto é, o primeiro passo da empatia é ouvir. Quando você está numa conversa, você dialoga ou você espera a sua vez de falar? E fica lá pensando no que vai responder, como vai opinar e assim por diante. É a primeira questão, porque a empatia, ela se dá no encontro entre duas pessoas. Não é o que uma traz e a outra traz somente. É o choque dessas duas questões. E esse primeiro passo é silenciar verdadeiramente. É estar conectado, presente com aquela pessoa. E quando eu vou me abrindo para ouvi-la, silenciando as minhas questões, eu vou me conectando. Para este momento que há de vir, temos que estar atentos às outras pessoas. Estar atentos ao que as outras pessoas vão falar para nós. Porque tem muita coisa acontecendo na vida de todo mundo. Todos nós vencemos o mundo todo dia. E aí? Você não vai dar atenção? É importante. E eu preciso me afetar. Ou seja, me conectar com essa questão que está fazendo o outro sentir, o outro sofrer, o outro amar. E me afetar. Afetar é aquilo que chega para mim, vem de afetação. Eu preciso estar pronto para deixar com que o outro chegue para mim. E eu preciso ser vulnerável. Minha gente, isso daqui é fundamental. Nós temos que baixar a guarda. Nós temos que nos conectar com a outra pessoa pela vulnerabilidade. E o que é que isso quer dizer? Que quando nós conectamos, quando nós baixamos a guarda, eu tô 100% original, orgânico, ali. Porque quando eu me coloco vulnerável, é igual naquele desenhozinho que a gente viu há poucos minutos atrás. Eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui com você e obrigado por compartilhar. Só quando nós baixamos a guarda, eu me conecto com a pessoa. Sabe aquela pessoa que você chega num lugar, aí tem aquela pessoa bem extrovertida, bem espontânea. Nossa, adorei fulano. Que pessoa massa, uma energia bacana. fulano, da energia bacana, tava com a guarda baixa, tava conversando, tava se expondo, tava se colocando vulnerável. Essa é a questão. E quando eu escuto, eu me conecto, eu me afeto, eu estou vulnerável, eu vou sendo convocado a acolher. Não somente acolher falando, mas estar com essa pessoa, estar presente com essa pessoa. E tudo isso, minha gente, é o que a gente tanto, vou chamar de clamar, na perspectiva de convocar. Nós somos sempre convocados, pensados, repensados a como acolher. E por último, nessa linha de componentes empáticos, nós vamos ter o respeitar. Porque aqui está por último, mas essa ordem é totalmente alterável. E principalmente, respeitar não significa gostar das mesmas coisas, estar alinhado do mesmo jeito, mas sim estar compreendendo que existem realidades diferentes, que essas realidades se aproximam, que essas realidades se conectam. E esse movimento é fundamental para estarmos conectados. E para finalizar essa fala, para finalizar essas conexões que nós estamos aqui, não lembre, esqueça. Como eu disse lá no começo, esqueça o normal. Nesse momento, é importante nós valorizarmos o não saber. Tudo que eu acho que sei, eu não sei. Então, para o que vem aí para frente, eu preciso me abrir, eu preciso estar disponível, eu preciso que esses novos ciclos se coloquem, que esses novos ciclos aconteçam. E eu nem preciso falar muitas vezes. A conexão com esse não saber, com esse novo momento, é no silêncio, é na oportunidade, é no estar presente. E eu preciso que a minha desigualdade, o meu ser desigual, apareça. Quando eu conto a minha história, quando eu levo a minha mensagem. Então, o que é que seria do azul se todo mundo gostasse de rosa? O que é que seria do preto se todo mundo gostasse de branco? É preciso ter essas diferenças. Agora, se lidar com todas essas questões está muito difícil para você, então, procure um profissional, um psicólogo. Eu sou suspeito a indicar esse tipo de pessoa porque eu trabalho com isso, né? Então, mas quando a vida está muito difícil, pedir ajuda é fundamental. Pedir ajuda é fundamental exatamente para podermos nos conectar. E se conectar quer dizer exatamente não lembrar, não falar, mas ser presente e estar conectado. E uma coisa muito importante que mescla tudo que eu falei com tudo que você pensou e sentiu aí do outro lado da telinha é pensar que a empatia não apenas nos torna bons, ela nos faz bem. A empatia nos faz muito bem porque nos coloca tão próximo da humanidade que nós somos. E nesse movimento e nessa perspectiva, nós vamos nos aproximando. E eu trago algumas inconclusões. Que quem sou eu para concluir sobre esse tema? Quem sou eu para concluir sobre esse movimento? A principal coisa que eu trago é: preocupe-se com o futuro, mas entre em contato com as incertezas que de lá vem. Nós não sabemos o que vai vir. Precisamos nos conectar com isso. E pensar nisso agora é ir se abrindo. Abrindo espaço para essas possibilidades. É abrir espaço para essas questões que nós provocamos, que eu provoquei hoje aqui para pensarmos juntos. E nós temos duas opções. Quando nós paramos de pensar em tudo isso, e vamos agora partir para um próximo passo. Você pode ser você, ou você pode ser normal. E agora, eu passo a bola para você e te deixo com essa opção de escolha. Aqui só tem duas, mas existem muitas outras. Mas eu trago um desafio. E aí, vamos revolucionar o universo? Vamos esquecer o normal e partir para um novo lugar? Muito obrigado. Eu sou Alisson de Oliveira Santos e foi um prazer estar aqui com vocês e estar aqui nesse momento de troca.